UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Esse é o Conexões, aqui pela UFMG Educativo. Conexões, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, nas ondas da UFMG Educativa, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia. Comigo, Luísa Glória. E como prometido, hora de entrevista aqui no Conexões. Pois muito bem, a esquina mais famosa de Belo Horizonte ganha as galerias do Espaço do Conhecimento UFMG. Vocês sabem de que esquina estou falando, né? No cruzamento entre as ruas Paraisópolis e Divinópolis, no bairro Santa Teresa, os jovens Milton Nascimento, Wagner Tiso, Fernando Brant, Márcio Borges, Toninho Horta, entre outros, se encontravam para produzir um som inovador que misturava as tendências da bossa nova com elementos do jazz, do rock and roll, da música folclórica dos negros de Minas Gerais. Isso tudo nos anos 60 e até hoje a música que foi produzida pelo chamado Clube da Esquina continua a cativar o público mineiro e também todo mundo. E a exposição Canção Amiga, que entra em cartaz no Espaço do Conhecimento nesta sexta-feira, é resultado de um trabalho de pesquisa interdisciplinar produzido pelo Centro de Referência da Música de Minas, da UFMG. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui nos estúdios da UFMG Educativa, ao vivo e a cores, Bruno Viveiros, que é o curador da exposição Canção Amiga, Clube da Esquina. Muito bom dia, Bruno. Seja muito bem-vindo. É um prazer poder falar com você e ao vivo aqui no Conexões, né? Tá em casa.
Bom dia, Luísa. Bom dia aos nossos amigos aí da Estação do Conhecimento. É um prazer estar aqui mais uma vez.
Legal, Bruno. A gente acabou de ouvir o Decantando a República, mas não era na sua voz esse episódio que a gente ouviu, né? Mas
Esse é o Davi Arueira e falando sobre uma outra cena importantíssima, né? Que é a Tropicália, que está fazendo esse ano 50 anos, né?
É, legal. E eu queria começar o nosso papo já trazendo até essa questão da Tropicália também, viu, Bruno? É um movimento... O momento, né, de nascimento do Clube da Esquina é muito emblemático aí, tanto politicamente quanto musicalmente no Brasil. E tinha ali justamente a Bossa Nova, a Tropicália, que buscavam aí, né, uma nova cara para a música brasileira. O Clube da Esquina, onde que ele se localiza aí nesse espectro musical da época, Bruno?
Olha só, esse é um momento, assim, de grandes movimentos, grande produção artística musical no Brasil e no mundo, né? A gente tem aí os festivais da canção também, que era um grande guarda-chuva onde esse pessoal todo apareceu. Então, o Clube da Esquina, ele nasce justamente dessa reunião de amigos, essa turma aí da pesada que você falou. E é legal a gente pensar por uma questão interessante, porque eu penso o Clube da Esquina como um movimento imaginário. Porque eles têm temas específicos, um jeito de cantar diferente, legal, mas tudo foi acontecendo aos poucos. A gente não sabe ao certo quando começou, quando terminou. O fato é que foram amigos que foram se encontrando nas esquinas da cidade, foram apostando nessa vida em função da música, falar de temas importantes, de pensar o Brasil, de falar do mundo e de suas próprias vidas. O Clube da Esquina é isso.
Legal. Imaginário, movimento imaginário, Bruno, é porque justamente não se tinha essa pretensão, né, de ser um movimento, mas que ele aconteceu organicamente.
Exatamente. Diferentemente da Tropicália, que tinha um programa, tinha um disco manifesto, né, que é o disco Tropicália, que nasce com os festivais e tem um fim determinado, que é o exílio, a prisão e o exílio do Caetano e do Gil. O Clube da Esquina foi nascendo aos poucos, foi sendo uma coisa... traçada em diversas linhas, em diferentes direções, por pessoas assim que não tinham aparentemente muito a ver. O Tavinho Moura chegando com o norte de Minas na veia, é o Beto Guedes com o som dos Beatles, Toninho Horta com a bossa nova e o jazz. Eles estão trazendo Milton e Wagner Tiso com o som do rádio, as cantoras do rádio, também a música clássica nos ouvidos do Wagner Tiso, e essa miscelânea, essa mistura toda que, por fim... deu no que deu, né?
Legal, mas aí tem alguma música, alguma obra assim, particular que a gente pode considerar manifesto do Clube da Esquina?
Bruno? Olha, a canção Clube da Esquina, ela é gravada em 1970. E ela nasce num momento em que o Milton está chegando na casa dos Borges e aí ele pergunta, cadê o Lô? E todo mundo era comum na época falar, o Lô está lá na esquina. Que esquina é essa? No Clube da Esquina. Na época, Belo Horizonte, assim como hoje, você tem vários clubes, né? A maioria deles, ele tem um traço, assim, não vou dizer elitista, mas é que restringe a participação das pessoas. Quando eles falam em Clube da Esquina, eles estão pensando num lugar em que todo mundo cabe, todo mundo entra, cada um traz consigo a sua experiência, a sua opinião, e disso nasceu o Clube da Esquina. Essa mesma música vai ser gravada mais tarde Em 72 você tem o disco intitulado Clube da Esquina, em 78 o Clube da Esquina 2. Então, como eu falei, são nada muito definitivo, são canções que são jogadas ao vento, né? São canções e ideias, principalmente.
Legal. E Bruno, o que destaca mais aí no Clube da Esquina? São os arranjos sonoros, são as letras, ou é justamente tudo isso?
Olha, eu acho o seguinte, cada um, você pensa o Toninho Horta com as harmonias, a gente pensa as letras do Fernando Brant, Márcio Borges e Ronaldo Bastos, cada um tratando de um assunto diferente. Por exemplo, as parcerias do Ronaldo com o Beto Guedes, eles vão tratar da ecologia nesse sentido de cuidar da natureza e de si próprio, pensar o lugar em que habitamos, pensar a terra como um bem comum, não como algo que precisa ser governado, que precisa ser comercializado, mas aquilo que faz bem aqui e a nossa morada... a grande morada do homem, né? O Márcio Borges traz os temas existencialistas, uma preocupação com a rebeldia, os temas aguerridos. E o Fernando Brant com o coração civil. Aí não precisa falar mais nada, é pensar o Brasil, a democracia, a cidadania, esse lugar do encontro que a gente ainda precisa construir para os nossos filhos, né?
Legal. E como é que foi a recepção aí desses dois discos, né? Desses dois discos emblemáticos que você já falou pra gente, o Clube da Esquina de 72 e o Clube da Esquina 2 de 78. Como é que foi a recepção desse movimento no Brasil, Bruno?
Olha, o Milton Nascimento tratou esses dois discos e trata até hoje como uma grande celebração da amizade. É engraçado a gente pensar que ele aparece em 67 com Travessia, todo comportado, no estilo bossa nova, o banquinho e o violão. A partir da década do início dos anos 70, quando chega na Naná Vasconcelos e a Turma do Som Imaginário, essa musicalidade muda e se enriquece, os temas da América Latina, os temas da cultura negra. E aí você tem um outro colorido. O Clube da Esquina 2 é um disco duplo, então ele é muito intenso, muito denso, traz questões importantes da época, cultural, questão política, existencial. E essa celebração da amizade. Em 78, essa turma dobra de tamanho, outros convidados vão chegando, vão se aproximando. Então tem Chico Buarque, Elis Regina, Gonzaguinha, Francis Haime. Então é um clube que vai se expandindo, vai entrando em diálogo com outras artes, a literatura, o balé do Grupo Corpo. Uhum. Então é uma cena assim, emblemática da cultura brasileira, né?
Legal. E como que isso chegou para fora também, Bruno? Fora do Brasil?
Fora do Brasil é também um outro episódio interessante, porque o Milton ganha o segundo lugar com Travessia em 67. No ano seguinte, ele já está indo para Los Angeles gravar o seu segundo disco solo. Então, ele entra em contato com o pessoal do jazz norte-americano, ele começa a trafegar por outros circuitos musicais. A ligação dele com o jazz nesse momento é muito forte, mas lá em 78 ele está com a Mercedes Sosa, está dialogando com Pablo Milanés, cubano, já está fazendo viagens por toda a Europa, e hoje ele é considerado o cidadão do mundo, né? Aquele que não tem a sua casa, é Três Pontas, é Minas Gerais, mas é um cara que circula, sua voz fala a sua canção, a sua música, a sua voz... Elas falam todos os idiomas possíveis.
Legal, muito bem. Agora são 10 horas e 46 minutos. Você está no programa Conexões aqui pela UFMG Educativa. Eu sou Luísa Glória e converso com Bruno Viveiros, curador da exposição Canção Amiga Clube da Esquina, né? Colaborador aqui da UFMG Educativa. Bruno, falando um pouquinho da exposição, né? Fala pra gente. É o resultado das pesquisas do Centro de Referência da Música de Minas, da UFMG. Explica para a gente primeiro que tipo de trabalho que esse centro faz, se o centro já possuía esse acervo do Clube da Esquina.
Olha, o acervo chegou numa parceria entre a Associação dos Amigos do Museu Clube da Esquina e a UFMG. A exposição parte desse acervo, né? E o centro tem a guarda do acervo riquíssimo, fotos, reportagens, a gente tem documentos, é uma exposição belíssima. E o trabalho foi o seguinte, durante 2 anos a gente se reuniu uma vez por semana com pessoas, assim, esse foi realmente um trabalho transdisciplinar. A escola de música se envolveu, o departamento de história, o centro pedagógico, a faculdade de letras, a ciência da informação. Então foi legal porque foi um diálogo muito intenso e várias discussões, no fim das contas a gente decantou os temas que iriam fazer parte dessa exposição, porque não dava para a gente falar tudo.
Sim.
E aí a gente selecionou os principais temas, o que, que as canções nos traziam, o que, que era tema de entrevistas, o que, que eles estavam falando sobre o mundo e também sobre si mesmos. Daí a gente partiu de um ponto que é fundamental, que é a amizade, que dá título para a canção, e que eles retomam em diversas letras e todas as entrevistas, quando eles falam o que é o Clube da Esquina, eles falam o Clube da Esquina nasceu da amizade. As canções, elas nascem de parcerias. E esse vínculo afetivo é traduzido em uma preocupação com o mundo, o amor pelo mundo que eles desenvolvem em letras. Vão cantar a cidade, vão cantar a natureza, vão cantar a infância. Foi um trabalho assim, super legal, um desafiador, mas assim, no fim das contas a gente está super feliz de poder devolver isso para o mundo, devolver aquilo que os compositores tanto nos deram, tanto. Assim, é também uma celebração da amizade essa exposição.
Legal, Bruno. E o que a gente pode conferir nela, então? O que vocês selecionaram? Como é que foi montada a exposição?
Como eu falei, assim, a amizade, né, é o ponto de partida. Você tem um outro tema importante, que é a própria esquina. A gente olha na cidade a esquina como um pedaço de calçada, mas ela também é um lugar simbólico, né? Ela é um lugar de encontro. Entre o passado e o presente, é um lugar em que, dependendo do nome das ruas, essa nomenclatura das ruas, principalmente em Belo Horizonte, a gente pensar no centro, as nações indígenas estão presentes ali, né? E isso transfigura tudo, nos conduz a um outro tempo, a uma outra realidade. A gente selecionou 3 esquinas. A esquina entre a cidade e a natureza, a cidade como o lugar do desenvolvimento da nossa humanidade, lugar da festa cívica, do encontro, mas também do risco. E esse risco vem no sentido de uma realidade em que a ditadura está no pé das pessoas. Você não pode falar qualquer coisa, existe uma censura. E o Clube da Esquina vai cantar esse modo de fazer política, reinventando a cidade como lugar do encontro e da festa cívica. A natureza, como eu falei anteriormente, é esse cuidado e essa atenção. Você tem uma esquina entre a infância, né, um momento em que a gente está descobrindo o mundo, e esse olhar da criança que é curioso, que é inventivo, que vai se encantar pela surpresa, e também a transcendência no sentido da religiosidade, mas como um momento de encontro consigo mesmo, com o mundo e também com o outro. É interessante a gente pensar, principalmente nas letras do Tavinho, com o Fernando Brant, como que a religiosidade é um bem, é uma experiência que nos leva a um transcendental, sem dogmas, sem parâmetros, sem verdades absolutas, né? Ela vai nesse sentido da festa mesmo. E pensar também esses olhares que o Clube da Esquina lança e os diálogos que ele está trabalhando e discutindo, Drummond, está discutindo Casal Dáliga, está dialogando com Guimarães Rosa, está trabalhando com o Grupo Corpo, o cinema nas trilhas sonoras do Tavinho e do Wagner Tiso, né? Essas são as nossas grandes atrações, os temas que a gente colocou e propôs para discutir com a cidade e com a universidade, né?
Legal. E quais são os recursos aí, né? Uma exposição que mescla visual com sonoro, não é isso, Bruno?
Exatamente. O professor Mauro Rodrigues, ele foi super atencioso, professor, nosso coordenador, né, da produção musical. A gente teve uma atenção para trabalhar a música como uma experiência sonora. Hoje a gente está muito acostumado em baixar o MP3 no computador. E ele falou, não, a gente tem que possibilitar ao público esse momento de parar tudo, agora eu estou à disposição, eu quero escutar esse som. E a gente está tentando traduzir esse som através de imagens, né? São muito, muito legais. Esse acervo que o Clube da Esquios, que a associação montou, ele é super diverso. A gente tem um objeto lá que a gente trata com muito carinho, que é a máquina de escrever do Fernando Brandt. Ele doou esse objeto para a exposição e a gente levantou documentos da época da censura em pedido de liberação de músicas pela censura. A gente tem as críticas musicais que foram feitas nos jornais, notícias, por exemplo, do show do Milton e seus amigos em Três Pontas. E, no fim das contas, assim, as capas de discos estão sendo valorizadas também como objeto de criação artística. Uhum. Então, a ideia é isso. O centro da exposição é essa canção que percorre as ruas da cidade e mexe com os nossos sentimentos, né?
Legal. E o professor Mauro falou também de uma escultura sonora. O que, que é isso, Bruno?
Essa é o nosso sonho imaginário. É essa ambiência sonora que a gente construiu junto com os professores da Escola de Música, em que eles deram um novo tratamento para algumas canções. É uma trilha sonora que foi gravada especificamente para essa exposição e que contou com a participação do Tavinho Moura, do Túlio Mourão, do Toninho Horta e da Titânia. É um espaço para esse tipo de audição fina que a gente está proporcionando para as pessoas que vão visitar, né, a exposição.
Legal, Bruno. Muito obrigado pela participação. O assunto é tão bom que se deixar a gente fica aqui o dia todo conversando.
Eu que agradeço a possibilidade de falar aqui mais uma vez na nossa casa.
Tá bom, Bruno. Muito obrigado pela participação. Conte sempre aqui com a gente, viu? Nossa casa mesmo. Até o Conexões ao FMG Educativa. Tá em casa duplamente. Obrigada, Bruno. Bom dia. Aí a gente acabou de bater um papo com o Bruno Viveiros, curador da exposição Canção Amiga Clube da Esquina. A mostra será inaugurada nesta sexta-feira, viu? Dia 14, fica em cartaz até setembro no Espaço do Conhecimento FMG. E neste domingo, dia 16, o espaço oferece também a roda de conversa, música e contexto, que vai discutir composições do Clube da Esquina, também falar sobre ditadura e censura a partir das 14h. O endereço do Espaço do Conhecimento é Praça da Liberdade, número 700, aquele prédio com a fachada digital ali bem na Praça da Liberdade, no Funcionários. A entrada é franca. Informações tem o telefone 3409-8350 e também o site espacodoconhecimento.org.br. Lembrando que, por ser um site, não tem o cedilha, então espacodoconhecimento.org.br. Olha só, a participação é franca também na roda de conversa, tá bom? Mas aí tem que pegar a senha. Ah, o número é limitado, então chega mais cedo, pega a senha, né? Faz a sua visita, pega a senha para participar da roda de conversa às 14h nesse domingo. Muito bem, agora são 10h55, como não poderia deixar de ser. Nós vamos encerrar esse ótimo bate-papo aqui que a gente teve com o Bruno Viveiros com duas canções, tá bom? A primeira vai ser Clube da Esquina, de Milton Nascimento e Lô Borges. Na verdade, de Milton Nascimento, Lô Borges e Márcio Borges, mas na voz de Milton Nascimento e Lô Borges. E na sequência, a gente vai ouvir Milton Nascimento com Canção Amiga, que é o nome da música que dá título à exposição em cartaz a partir de sexta-feira no Espaço do Conhecimento FMG. Então vamos lá.
Noite chegou outra vez, de novo na esquina os homens estão, todos se acham mortais, dividem a noite e a lua, até só claro do dia um novo encontrarei. E no curral del rei, janelas se abram ao negro do mundo lunar. Mas eu não me acho perdido, do fundo da noite partiu minha voz. Já todas as mães se reconheçam, e que fale como dois olhos. Caminho por uma rua que passa em muitos países. Se não me veem, eu vejo e saúdo velhos amigos. Eu distribuo um segredo, como quem ama sorrir, no jeito mais natural. Dois carinhos se procuram, minha vida, nossas vidas formam um só diamante. Aprendi novas palavras e tornei outras mais belas. Adormecer as crianças. Eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.